A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Jederson Suzin. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, as chamadas execuções fiscais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Jederson. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e ainda, de uma forma singela, tentar esclarecer aí para a população, para o ouvinte da rádio, né, questões relacionadas às execuções fiscais.
Uhum. E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste uma execução fiscal?
Sim. Eu vou tentar ser o mais simples possível e o mais direto possível, a fim de facilitar a compreensão do nosso ouvinte. O que é execução fiscal? A execução fiscal é um procedimento judicial onde a fazenda pública, quando eu falo em fazenda pública, eu falo em município, falo no estado, falo na União. Então, aonde a fazenda pública busca satisfazer o seu crédito, ou seja, é basicamente a forma com que eles buscarão o pagamento dos tributos que não foram pagos, certo? Bom, a base da execução fiscal é assim como para qualquer cidadão, tá? E como para qualquer execução, um título executivo. Veja só, eu vou dar um exemplo a fim de facilitar. Uhum. O cidadão que recebe um cheque, certo? Ele recebe um cheque e vai depositar o cheque. O cheque volta sem provisão de fundos. O que, que ele faz? Ele vai lá e executa o cheque. Ele emite uma nota promissória. Chegou a data do vencimento, o seu devedor não lhe paga a nota promissória. O que, que ele faz? Ele executa o cheque. De igual maneira acontece com a fazenda pública, com o município, com o estado e com a União. Ela é credora dos seus tributos. Deu no vencimento, ocorreu o vencimento e o contribuinte não fez o pagamento, a fazenda pública, de igual maneira como qualquer cidadão que tem um crédito não pago, vai lá e executa. E o procedimento com que ela faz isso é justamente o procedimento de execução fiscal.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre o que, que pode levar a uma execução fiscal. O que, que é e como que se configura essa chamada certidão de dívida ativa?
Ótimo, ótima pergunta. Bom, como eu falei há pouco, e citando o exemplo do cheque e da nota promissória, né, o que leva a uma execução fiscal é o que leva à execução de qualquer título. É o não pagamento de uma obrigação, tá? O não adimplemento de uma obrigação. O cidadão sabe que tem a obrigação de recolher os seus tributos. Por exemplo, o IPTU, o ISS. Se ele não o fizer, a Fazenda Pública o executa. Então, como eu falei há pouco, o procedimento judicial para isso é a execução fiscal, certo? Bom, voltando ao exemplo assim, de facilitar. Todo ano temos que pagar o IPTU de nossa casa. Se não pagarmos, nos tornamos inadimplentes para com o município. Este, então, como qualquer credor que possui um título, poderá ajuizar a execução, como disse há pouco. E como ele faz isso, então? Aí é que surge, ou melhor, se faz necessária a certidão de dívida ativa, a famosa CDA. Mas o que é essa CDA, respondendo agora diretamente à pergunta?
Uhum.
Lembra o que eu disse antes acerca do cheque e da nota promissória?
Sim.
Pois bem, é a mesma coisa. Em vez do ente público possuir um desses documentos, ele possui a CDA, ele possui a certidão de dívida ativa. Portanto, a certidão é o título que vai aparelhar a execução fiscal. Usando novamente o exemplo do IPTU, eu falo do IPTU porque é o imposto com que a gente mais se depara, né? É o imposto mais comum, mais fácil de a gente compreender. O cidadão sabe que no início de cada ano é lançado, ele é lançado e sabe que tem que pagar. Quando ele recebe em caso, o carnê do IPTU, surge nesse momento a constituição do crédito do IPTU. Daí, se ele não for pago no prazo, o município o inscreverá em dívida ativa. O que é inscrever em dívida ativa? O município vai fazer uma análise para ver se está tudo em ordem aquele crédito. Estando tudo em ordem, ele inscreve em dívida ativa e após isso vai emitir a certidão de dívida ativa, que é aquele título que vai aparelhar a execução fiscal, como qualquer outra execução. Então, na posse desse documento, ele vai lá e entra com o pedido de execução fiscal em face do contribuinte devedor.
Uhum. E, doutor, o contribuinte ele pode discutir essa dívida também? Como que isso funciona na prática?
Veja, o cidadão, o ouvinte da rádio, tem que ter ciente uma coisa. É o judiciário o local aonde ele vai buscar proteção do seu direito. Se ele achar que nada deve, se ele achar que deve menos do que o cobrado, uhum, é no judiciário. Veja, o exercício da ampla defesa e do contraditório assegurado constitucionalmente vai ser concretizado no judiciário. Então, não há dúvida alguma, é direito sim do contribuinte, tá? Do executado, no caso, discutir o seu crédito caso entenda que seja ele indevido.
Uhum. E, doutor, explica para os nossos ouvintes quais são as fases de uma execução fiscal. Como que esse processo tramita na prática?
Uhum. Bom, ela não é muito diferente de qualquer outra execução, né? Porque o espírito é sempre o mesmo. Qual é o espírito da execução fiscal? Satisfazer o credor no crédito que foi, que não foi pago. Certo? Então não muda, uhum, muito em relação em relação às demais execuções fiscais. Mas como que isso se dá, então? Vamos lá. O juiz, quando recebe o pedido feito pela Fazenda Pública, tá, ele vai mandar citar o executado. O executado vai receber aquela carta do juiz, tá, de citação, em que ele vai ter o prazo de 5 dias ou para pagar o débito, tá? Ou para nomear bens à penhora. Então, é as duas opções que ele tem nesse primeiro momento. Pagar ou nomear, certo? Essa nomeação, o que é essa nomeação de bens à penhora? É ele oferecer um bem, seja dinheiro, seja veículo, seja imóvel, a fim de garantir o processo de execução. Mas por que que tem que garantir aquele processo de execução? É a condição necessária para ele oferecer embargos ao devedor, né, que é justamente a ação aonde vai discutir o seu crédito. Então, uhum, para que ele possa discutir o seu crédito dentro da execução, ele tem que oferecer bens à penhora, certo? Então, o que vai acontecer se o executado não pagar e não nomear bens à penhora? Bom, daí o processo segue o seu curso. Vai iniciar, então, a fase onde se vai buscar a satisfação do crédito junto ao patrimônio do devedor. Como assim? Como que se dá essa satisfação? Veja, o juiz aí, ele pode determinar várias medidas para buscar, dentro do patrimônio do devedor, garantia daquele processo. Qual é, normalmente, a primeira medida que é tomada? Bloqueio de dinheiro dentro da conta do devedor. Mas como? Como que eles vão entrar na minha conta? Pois bem, existe um sistema a que o judiciário adere, que é o Bacenjud, onde o juiz tem acesso a todas as contas bancárias. Havendo um processo de execução onde o devedor não paga, estando na fase de penhora do bens, o juiz determina o bloqueio de numerário na conta do devedor. Então, esta é uma forma de garantir, uhum, o processo de execução. Outras formas é você penhorar veículos, penhorar imóveis, certo? Feita a penhora, daí então nós temos, veja, garantido o processo, é intimado o devedor que poderá então oferecer o embargo do devedor, como disse há pouco, que é o meio de defesa dele dentro do processo de execução. E se ele não embargar? Bom, se ele não embargar, daí o passo seguinte é ou automaticamente converter aquele dinheiro bloqueado no banco em benefício do credor, já transferir para o credor aquele dinheiro, ou levar para leilão aqueles bens que foram penhorados, seja veículo, seja imóvel.
Uhum. E, doutor Gederson, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas podem sofrer uma execução fiscal?
Podem sim. Veja, quem sofre execução fiscal é um contribuinte que não honrou com a sua obrigação tributária. E contribuinte de obrigação tributária é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Imagine uma empresa, por exemplo, que é proprietária de um imóvel e não paga o IPTU. Ela vai ser executada. Imagine uma empresa que tem que recolher o imposto sobre o serviço, certo? E não o recolhe. Ela vai ser executada. E isso é corriqueiro acontecer. Várias empresas, como pessoas físicas, são sim executadas.
Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre a questão da penhora de bens e quando e como que ela é realizada. Eu acho que essa é uma questão que gera bastante dúvida nas pessoas quando a gente fala nesse assunto.
Sabe, Jéssica, foi muito bom você entrar nesse assunto, porque nessa questão da penhora tem uma particularidade nas execuções fiscais que diferem de outras execuções e o cidadão não sabe. Veja, como eu falei, essa fase é feita a penhora como condição de garantia do processo e defesa. Mas, de regra, é feita a penhora e não é oferecido embargos. Então, automaticamente, inicia-se a fase de expropriação de bens do devedor. Certo? Até aí, nada de novidade e foi o que eu falei há pouco. Mas qual que é a particularidade que tem na execução fiscal municipal e que envolve IPTU, que é o grande volume de ações que nós temos aqui em Curitiba? Né? É diz respeito ao imóvel, à casa do cidadão. Normalmente, se tem a ideia de que, tratando-se de residência particular, ela é impenhorável. Então, o que acontece com o cidadão? Ele fica tranquilo. Ele acha que, quando ele recebe a carta de citação para pagar, ele fica, bom, eu não tenho o que pagar, só tenho um imóvel que é o meu residencial e ele é impenhorável, então não tenho com o que me preocupar. Está enganado, ouvinte. Ele tem que se preocupar sim, porque tratando-se de IPTU, não há esta impenhorabilidade. A casa do cidadão é sim empenhorada. E o que a gente vê na prática? Quando ele recebe a comunicação de que a casa dele está indo para leilão, ele chega desesperado lá na vara para tentar encontrar maneiras de resolver o seu problema. Então, o conselho que eu dou para o cidadão que deve IPTU: a sua casa, caso não paga a dívida, pode sim ir para leilão e você pode perder a casa. Então, tenham cuidado.
A pessoa pode ser despejada da casa, então,
pode,
mesmo?
Pode. Ela pode ser, não só despejada, ela vai deixar de ser dona da casa. Ela vai perder a casa, vai passar para o arrematante que adquirir a casa.
E, doutor Jaderson, queria pedir para o senhor falar um pouquinho também para os nossos ouvintes uma situação que a gente sabe que, infelizmente, ocorre com frequência também. Quando não existe nenhum bem a ser penhorado e quando a gente sabe também que existe aquela ocultação de bens por parte do devedor, como que se encerra esse processo? Essa dívida, ela prescreve de alguma maneira?
Veja, todo processo tende a um fim, certo? A justiça não pode compactuar com processos eternos, né? A movimentação da máquina judiciária não pode ser levada ao infinito. Tem que chegar a um fim. Por isso que nós temos prazos, nós temos tempos de duração de processo. Somado a isso, nós temos também movimentações internas que têm que ser realizadas para que o processo não fique simplesmente paralisado. Tratando-se especificamente da questão da ausência de bens passíveis de penhora. Isso acontece muito, né? Nós temos aí, ainda mais no momento aí de crise que passa o país, muitos desempregados não possuem bem, não possuem forma de pagar, eles não vai ser encontrado bens. Então, o que acontece em situações como essa? O processo, o juiz determina a suspensão desse processo, tá? Para que, então, o credor, no caso, o poder público, tente localizar bens do devedor. Suspende-se o processo por um ano, tá? E após esse período de um ano, nós temos ainda um período de mais 5 anos, que é o prazo prescricional. Então, aqui eu estou falando como regra, tá? Nós temos que analisar caso a caso, mas como regra é assim que acontece. Tá? Então, nós temos esse prazo de 1 ano de suspensão, mais depois 5 anos, que é o prazo prescricional. Se durante esse prazo de 6 anos nenhuma diligência foi executada, não existe diligência ainda a ser executada, porque pode acontecer que nesse período o município, o Estado, a União tenha requerido alguma diligência e ela ainda não foi cumprida. Imaginemos uma hipótese que nada foi cumprido, que tudo foi realizado, foi buscado todas as formas de localizar. tá? E nada foi encontrado. Então, vencido esse prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão, mais 5 anos, que é o prazo prescricional, aí então pode-se sim reconhecer a prescrição daquele crédito, que é basicamente a extinção daquele crédito e a extinção do processo de execução. Volto a dizer, isto é como regra, né, que cada processo estampa uma realidade própria que tem que ser analisado. Como regra geral, essa é a situação que acontece.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o juiz Jederson Suzin. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, as chamadas execuções fiscais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, o que ainda precisaria, na opinião do senhor, ser aprimorado nessa área de execuções fiscais?
As execuções fiscais hoje representam o maior volume de processos do Brasil, né? Aqui em Curitiba, as varas que mais possuem processos em andamento são as varas de execuções fiscais. Nós temos aqui em Curitiba 4 varas de execuções fiscais. Nós temos 2 varas de execuções fiscais municipais, que tratam basicamente de tributos municipais, e temos 2 varas de execuções fiscais estaduais, que tratam, por consequência, de tributos estaduais. Notadamente, as varas de execuções fiscais municipais são aquelas que mais têm volume. Para citar como exemplo, a minha vara, certo? Primeira vara de execução fiscal municipal. Eu conto hoje com cerca de 90 mil processos. Tá? 90 mil processos representa basicamente a soma de quase todos os processos de comarcas ainda de interior, de várias comarcas do interior. Todos esses processos estão comigo. Como é que eu vou conseguir dar cabo, dar agilidade, dar eficiência, porque esta é uma obrigação do Poder Judiciário, dar eficiência à sua atividade, certo? Como que eu vou conseguir ser eficiente na minha atividade com o volume de processo? Qual que é o meio hoje que nós podemos encontrar de compatibilizar? E aí que entra o problema, aí que entra a questão que nós poderíamos melhorar. A maneira que eu vejo hoje, e que não há outra, é otimizarmos, como? Socorrendo-nos de programas de informática. Hoje nós temos aí a inteligência artificial que consegue padronizar atividades. Parece-me que esse é o mecanismo que pode servir em benefício das varas de execuções fiscais. E, né, aproveitando a oportunidade, a presidência do nosso Tribunal de Justiça já está, né, já formou comissões voltadas à otimização desses trabalhos. Então, nós já estamos pensando, sim, em maneiras de agilizar. Porque quando eu falo em maneiras de agilizar, eu estou, em outras palavras, falando o seguinte: eu tenho que, da melhor maneira, dar uma resposta para o cidadão que vem ao judiciário e quer uma resposta. Imagine, por exemplo, uma situação em que o devedor, no caso o executado, recebe a citação, ele fala: mas eu não devo esse tributo. Numa situação como essa, em que ele vai apresentar a defesa dele, veja quanto tempo que ele vai levar para receber a resposta dele, considerando uma vara com volume de trabalhos como tem a minha. Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito, tá? Porque cada vez que eu dou um despacho no processo, até esse processo voltar na minha mão novamente, tem que 89.900 processos tem que passar novamente na minha mão. Então, imagine o cidadão que está esperando aquela resposta, né? Mas fiquem tranquilos que o judiciário está preocupado, está pensando, está encontrando maneiras de dar uma resposta adequada a esse problema.
90 mil processos, não tem equipe, né, que dê conta de um volume tão grande como esse, né, doutor?
Pois é cansativo.
E, doutor, aproveitando que a gente tocou no assunto, queria pedir para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área.
Veja, ela é interessante. Eu, na minha carreira, já passei por todas as áreas que se possa imaginar. Como sabem, o juiz, quando ingressa na carreira, ele, de regra, vai para o interior, pega essas comarcas pequenas, onde ele mexe com todas as matérias, depois vai para uma comarca um pouco maior, já começa a se especializar até que ele chegue em comarcas grandes como é o Porto e Curitiba e se especializa ainda mais. Pois bem, esse é o meu caso. Quando cheguei em Curitiba, fui para varas, para algumas varas, entre elas varas da Fazenda Pública, que naquela época acumulava todas as matérias. Acumulava a Fazenda Pública propriamente dita, acumulava falências e concordatas, acumulava execução fiscal. Aí sim era mais complicado ainda do que é hoje. Pois bem, houve, em 2012, uma especialização das varas e criaram-se, então, só as varas de execuções fiscais, certo? E eu, então, passei a ser titular de uma dessas varas. Para mim, está sendo, sim, gratificante trabalhar numa vara como essa. Por quê? Por dois motivos em específico, né? O primeiro motivo é porque esse é um ponto que eu meditei muitas vezes e cheguei a uma conclusão seguinte. O juiz numa vara como esta, ele está diretamente colaborando para com a comunidade. Ué, mas qual que é a relação que existe entre uma execução fiscal e o bem para a comunidade? Eu pergunto, como é que o executivo, tá, seja em qualquer dos âmbitos, estadual, municipal ou federal, executa obras, executa melhorias na sua comunidade, é justamente através dos tributos. Veja, a forma dele ter o seu caixa para poder executar as suas obras é através dos tributos. E nessa, é justamente por aí que entra o papel do judiciário, como colaborador no recolhimento desses tributos, que vai auxiliar na melhoria da comunidade. Né? Então, e paralelo a isso, paralelo a essa atividade, foi aquilo que eu falei há pouco, é ali, tá? É nesta atividade em que eu também, como membro do judiciário, sou a garantia do cidadão de eventuais abusos ou cobranças indevidas. Caso o cidadão, né, se sinta lesado de alguma maneira, nunca esqueçam, a instância em que o cidadão tem para recorrer é o judiciário.
E, doutor Jederson, queria agora pedir para o senhor dar algumas dicas para os nossos ouvintes também, para que eles possam evitar um processo de execução fiscal, que é um processo que ninguém gostaria de estar no meio, né? Com certeza.
Bom, a primeira dica é aquela de qualquer devedor que não quer ser executado, né? A primeira dica é o seguinte: honre com a sua obrigação tributária, tá? Recolha. Porque, de repente o poder público não vai entrar com uma execução. Não. Veja, o poder público tem a obrigação legal de tomar providências em relação ao seu crédito. Ele não tem discricionariedade, ou seja, ele não tem um campo para escolha se faz ou não faz. Medidas ele tem que tomar. Seja ajuizar uma ação, seja protestar a CDA, medidas essas que já estão sendo tomadas. Então, seja, é obrigação dele, é um poder vinculado. Ele não tem discricionariedade na escolha entre tomar medidas ou não tomar em relação ao crédito não pago. Então, você veja, ao conselho que eu dou, honre com sua obrigação tributária sob pena de consequências dali a de vir. A segunda observação que eu faço é o seguinte, mas eu estou sem condições financeiras para isso, né? Estou com despesas médicas, estou com despesas no colégio das crianças, não tenho condições de pagar o meu imposto. Vá até o local devido junto ao município, ao estado. Existem formas de você parcelar o seu crédito de acordo com a sua possibilidade financeira. Tá? São centenas de parcelamentos que diariamente são comunicados ao juiz. A gente suspende o processo enquanto está sendo feito o pagamento daquelas parcelas. Normalmente são parcelas baixas que cabem no bolso do contribuinte. Então, a minha orientação é essa. Se não conseguir pagar, procure a prefeitura, procure o estado e parcele o seu crédito. Essa é a minha orientação.
Não deixar virar uma bola de neve também.
Exatamente.
Né, doutor? E, doutor, só também pontuando para os nossos ouvintes, caso um deles seja, infelizmente, citado em um processo de execução fiscal, como que eles têm que proceder em um primeiro momento? Procura-se um advogado?
Você veja, se ele pretender pagar, simplesmente vá até a prefeitura, tá? No caso de imposto municipal, ou até o Estado, no caso estadual, ou de qual maneira a União, e pague a sua obrigação, tá? Quita a sua obrigação. Essa é a primeira possibilidade. Agora, se ele entender que não pode, quer discutir aquele crédito, sem dúvida alguma, o caminho é ele procurar, sim, um advogado que vai dar a melhor orientação possível, o melhor caminho possível para ele tomar. Porque, veja, toda defesa processual necessariamente tem que ser feita através do advogado. Muitos são os contribuintes que chegam até a vara e querem apresentar sua defesa lá. Uhum. Infelizmente, tá? Este não é o caminho, mas esta é uma garantia do próprio cidadão de melhor apresentar a sua defesa. Muitas vezes ele expõe de uma maneira insuficiente, ele não argumenta com os fundamentos legais devidos, e o juiz muitas vezes daí está preso àquela fundamentação que a própria parte aparece. Então, qual que é a recomendação? Vai, procure um advogado que vai ser o profissional adequado para fazer a defesa dele.
Uhum. Dr. Jederson, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Jéssica, tem duas coisas que eu queria observar. Eram três, mas uma eu já falei, que era aquela questão relacionada à residência particular, que é assim, penhorável. Tem duas outras questões que acontecem muito na minha vara e as pessoas não sabem e daí com isso se incomodam. A primeira questão também está relacionada ao imóvel. O cidadão pega e vende o seu imóvel, seja por um contrato de compra e venda, ou até mesmo ele faz uma escritura. Ele faz escritura pública de compra e venda e acha que a partir dali não tem mais obrigação nenhuma de pagar o IPTU. Uhum. Então, essa é a mentalidade da grande maioria das pessoas. Não é bem assim. Não é bem assim, e com isso ele se incomoda. Por que que eu digo? O cidadão tem que saber que a transferência da titularidade do imóvel se dá somente quando aquela escritura pública for levada a registro junto ao cartório de registro de imóveis. Enquanto não houver essa transferência, enquanto não houver o registro da escritura pública, o vendedor continua como dono. O que que isto acarreta? Acarreta o seguinte: no ano seguinte, por exemplo, aquela venda, ele fica despreocupado e não paga o tributo porque acredita que não é mais dele a obrigação. Pois bem, o município vai lá e ajuiza a execução ainda em nome dele. Ele chega lá, mas doutor, eu não devo mais, esse imóvel não é meu. Pois bem, mas só que você não transferiu esse imóvel. Uhum. Então, qual que é a orientação que eu dou para o ouvinte? Se você realizar a venda, cobre do comprador o registro da escritura de compra e venda. Somado a isso, comunique, mande uma cópia da escritura de compra e venda para a prefeitura, para o município, informando de que aquele imóvel foi transferido e logo pedindo a transferência do cadastro imobiliário para que passe a constar o comprador como titular daquele imóvel, consequentemente como responsável pelo pagamento do IPTU. E uma segunda observação que eu faço, que é também extremamente importante, e milhares de processos eu tenho envolvendo essa questão, que diz respeito aos profissionais liberais e à sua obrigação de recolher o ISS. Vocês sabem aí que qualquer profissional liberal, psicólogo, nutricionista, uhum, dentista, engenheiro, anualmente eles recolhem o ISS fixo. Eles vão lá, antes fazem o cadastro na prefeitura para obter o seu alvará de atividade e anualmente é lançado este imposto. Até aí tudo bem. Ocorre o seguinte: o cidadão muda de cidade, certo? Ou deixa de prestar aquele tipo de atividade, passa num concurso público ou passa a ser seletista, ou seja, não é mais profissional autônomo e não mais desempenha aquela atividade, ou mudou-se para outra cidade que não Curitiba, uhum, certo? Ele não comunica ao município. Consequentemente, no cadastro municipal, continua ele sendo dentista que executa atividade aqui em Curitiba. Continua sendo ele psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e assim por diante. A prefeitura anualmente vai lançar o tributo em face dessa pessoa e vai executá-la, certo? Mesmo ele não prestando esse serviço e mesmo ele não mais residindo aqui em Curitiba. Qual que é a dica que eu dou, então? Caso o profissional não mais exerça sua atividade aqui em Curitiba, comunique à prefeitura, tá? No primeiro momento que puder, comunique à prefeitura e peça abaixo do seu alvará de atividade, para que essa pessoa não venha a receber uma citação numa ação de execução fiscal.
Dr. Jederson, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Imagina, eu que agradeço essa oportunidade, em todos os momentos em que eu puder colaborar para esclarecer ao ouvinte temas relacionados à execução fiscal, estou à disposição. Uma boa tarde a todos.
Obrigada, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h, e é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.